Amém. Deus é bom demais, Deus é fiel. Eu tenho expectativa no meu coração para compartilhar a palavra com você essa noite. Amém. Deus é bom demais. Como o nosso pastor, né? Ele falou alguns dias atrás, e irmãos, eu peguei aquilo. Eu amei. Eu sei que ele estava debaixo de um espírito profético. Ele estava debaixo do espírito de profecia, liberando palavra, uma palavra profética sobre a nossa igreja, há uns domingos atrás. E eu amei quando ele falou de uma forma tão ousada: nós não nos intimidamos com cadeiras vazias. Irmãos, eu não sei você, mas enquanto ele declarava a palavra, enquanto ele falava tudo aquilo que ele falou, e ele declarou muitas coisas, e eu agarrei para a minha vida, né, para a nossa igreja, e eu creio que você também. E quando ele falou isso, ardeu meu coração, sabe? E eu tive vontade de correr em volta da igreja. E eu creio que o Senhor, ele nesse tempo, ele tem forjado a gente, forjado o nosso caráter, né, forjado uma força dentro de nós, para que a gente não venha esmorecer, para que a gente continue, para que a gente prossiga, independente do que a gente esteja vendo, sentindo. Amém, irmãos? E hoje, eu estava em casa orando, buscando-nos ao Senhor, e um versículo saltou meu coração. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Isaías, profeta Isaías, Isaías 40. Eu gosto muito, irmãos, dessa passagem, não só dos versículos que nós vamos ler, mas eu gosto dessa passagem. Mas a gente não vai ler a passagem toda, amém? Nós vamos ler aqui Isaías 40, a partir do 28. Nós vamos ler do 28 ao 31, Isaías 40, do 28 ao 31. Enquanto você termina de encontrar aí, eu vou beber uma aguinha rapidinho. Aleluia, Deus é bom, amém? Aleluia. Eu estou bastante animada, viu, irmãos? Bastante animada mesmo. Eu estou animada com a palavra, com aquilo que o Senhor tem trazido de alimento para a gente. Eu estou animada com aquilo que nós temos experimentado, provado. Estou animada com aquilo que o Senhor tem nos mostrado, né, no nosso espírito, acerca da nossa igreja local. Então eu sei que Deus é bom e que tudo o que ele falou vai acontecer, vai se cumprir. Amém? Então vamos lá. Isaías 40, a partir do 28, diz assim, ó: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu vou ler de novo, olha aí, vê bem aí comigo. Não sabeis, não ouvistes, eu amo, gente, eu amo isso. Ele fala, olha, vocês não sabem, não ouvem, não sabes, não ouviste que o eterno, vocês não ouviram ainda falar que o eterno, e o eterno que a Bíblia está dizendo aqui, ele diz, o eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra. Irmãos, esse é o nosso Deus, amém? O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, esse é o nosso Deus. É o Deus a quem nós entregamos a nossa vida. É o Deus que nós servimos. Ele diz, olha, ele nem se cansa e nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então ele está falando, olha, o eterno, o Criador, o Senhor, ele não se cansa. Ele não fica cansado, ele não fica exausto, ele não fica em fadiga. E ele fala, esse mesmo Deus faz forte ao cansado. E ele não só faz forte ao cansado, como ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E ele fala sobre os jovens, ele fala, os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exausto caem. Irmãos, qual é a marca da juventude? Não é a força? A marca do jovem, a marca da juventude é a força. Então ele está falando, olha, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas, ele fala, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não importa se você é jovem, por quê? Porque mesmo sendo jovem, você pode se cansar. Mesmo sendo jovem, nós podemos nos cansar. Mesmo sendo moços, nós podemos, de exaustos, cair. Mas a Bíblia está dizendo que existe um grupo de pessoas, que esse grupo de pessoas renovam as suas forças. E esse grupo de pessoas são aquelas pessoas que esperam no Senhor. Ele fala, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, independente se são jovens, se não são. Ele fala, sobem com asas como águia. Sabe, irmãos, eu fico olhando e vendo que a águia, ela não se intimida com a tempestade. Quando a águia vê a tempestade, ela cruza a tempestade. Ela se transpõe à tempestade. A tempestade pode estar lá, os céus eles podem estar enegrecidos, as nuvens podem estar densas, o vento pode estar forte, mas isso não é o suficiente para parar a águia. Isso não é o suficiente para intimidar a águia. Isso não é o suficiente para arrancar dela o ímpeto dela. Agora, está no DNA da águia. Subir com asas e ir além, acima da tempestade. Isso é próprio dela, está no DNA dela. Ninguém precisa dizer para a águia que ela tem capacidade em si para ignorar uma tempestade e se transpor a ela. Por quê? Porque ela é águia, ela sabe, essa é a essência dela. A essência de uma águia é olhar a tempestade, não se intimidar. E ela vai, ela voa velozmente em direção à tempestade. E ela fura toda aquela tempestade, ela transpõe toda aquela tempestade. E ela passa então a voar acima da tempestade. Ela passa então a voar acima das nuvens. Amém? E a Bíblia está nos comparando com a águia. A Bíblia está fazendo aqui uma analogia, ela está nos comparando. Ela está dizendo, na verdade, ela não está comparando todo mundo. Ela está comparando os que esperam no Senhor. A Bíblia está dizendo que existem jovens e moços que eles se cansam, se fatigam, que eles de exaustos caem. Mas a Bíblia está dizendo que independente de quem você seja, se você esperar no Senhor, você renova suas forças. A Bíblia está dizendo, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E enquanto eu estava em casa meditando sobre a palavra para a gente poder conversar essa noite, o Senhor me trouxe para esse versículo e hoje nós vamos falar sobre esperar no Senhor. E sabe, irmãos, esperar no Senhor não é um lugar confortável. Muitos de nós não lidamos muito bem com o tempo de espera. Por quê? Porque a maioria de nós somos muito imediatistas. A maioria de nós queremos viver coisas para ontem. E nós estamos numa sociedade, nós estamos numa geração que é muito imediatista. Nós estamos numa geração onde ter paciência, aguardar, esperar, Eles nem, muitos nem sabem o significado dessa palavra. Muitos nem consideram a importância que existe em aguardar, em esperar. Amém? Mas hoje o Senhor, Ele quer compartilhar com a gente, com a nossa igreja, a importância de esperar, mas não esperar de qualquer jeito, esperar nele. Vão existir situações na nossa vida que nós vamos identificar rapidamente que nós devemos agir. Mas muitas outras situações na nossa vida nós vamos precisar esperar. Nós vamos precisar aguardar. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que por não esperar no Senhor, tá com a vida toda arrebentada, tá com a vida toda destruída. Porque quando nós não temos essa disposição de esperar no Senhor, nós já estamos com essa indisposição de não esperar no Senhor, sinalizando para Satanás uma ansiedade. E a Bíblia fala para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Não é verdade? Então, quando nós temos essa indisposição de esperar no Senhor, quando nós não lidamos muito bem com a questão da espera, nós sinalizamos ao inimigo das nossas almas que nós somos pessoas ansiosas. E ele vai agir exatamente no nosso ponto de fraqueza. Ele vai agir exatamente na nossa ansiedade. E dentro da nossa ansiedade, ele vai começar então a trazer ofertas para nós. Ele vai começar a ofertar coisas para mim e para você. Para quê? Para que a gente caia aonde? Na nossa própria ansiedade. Então, são ofertas, são oportunidades, são portas que ele vai abrir para nós, ofertas que ele vai nos dar, justamente para que a gente olhe e por ele reconhecer em nós uma ansiedade, ele sabe que nós somos vulneráveis e muitos de nós caímos. E muitos de nós caímos, irmãos, e entramos por lugares que nós não deveríamos entrar. Eu fico imagina comigo uma linha do tempo. E todas as vezes que eu sou atacada por ansiedade, e existem diferenças entre nós sermos atacados e cair, amém? Nós somos atacados o tempo inteiro em várias áreas da nossa vida, não é verdade? Muitas pessoas, elas se sentem condenadas quando são atacadas por determinadas coisas. Elas já acham que o simples fato delas serem atacadas, elas já pecaram. Mas não, quando você é atacado por algo, você não pecou porque você foi atacado. Você está sujeito a sofrer ataques. Agora, nós pecamos quando nós cedemos ao ataque. Amém? Então, muitas vezes, quando eu me percebo sendo atacada pela ansiedade, na mesma hora, eu gosto de imaginar essa linha do tempo. Eu faço esse exercício comigo mesma. E esse exercício, ele tem me amparado, ele tem me ajudado a não cair em ansiedade. E eu vou te explicar. Eu fico imaginando essa linha do tempo, e essa linha do tempo é, eu estou abaixo de uma linha. Existe uma linha acima de mim e acima dessa linha existe Deus. E eu gosto de pensar que Deus está olhando tudo. Eu, abaixo dessa linha, tenho uma visão limitada. E eu gosto de pensar da seguinte maneira. Bom, eu estou nessa linha. Eu não sei o que existe atrás dessa parede, atrás desse muro que está diante de mim. Existe um atalho que eu posso pegar para que eu possa ultrapassar esse muro antes. Mas quando eu imagino essa linha do tempo, eu imagino Deus acima dessa linha, falando ao meu coração assim, logo depois disso você vai ter o que você deseja. Logo depois de você resistir a essa pressão que se levantou, logo depois de você esperar mais tempo, logo depois de você aguardar a minha sinalização, você já vai ter, você está muito perto. Sabe aquela ilustração que eu gosto muito, que eu já até falei aqui na igreja? Eu acho até que eu vou pegar essa foto, vou salvar no meu celular para poder ficar fácil da gente sempre projetar aqui, porque é uma ministração essa imagem, que é aquela imagem que tem uma pessoa, um rapaz, em cima com uma picaretazinha e o outro embaixo, os dois. E eles estão cavando, 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 e no final tem um monte de diamante. Você já viu essa imagem? E aí, o que está mais próximo do diamante desiste. Aí tem um que está desistindo, indo embora, porque cavou, 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 e o outro que está mais distante do diamante está ainda lá com a picareta a postos, em pé. Mas o outro, na fotinho, que está voltando, se ele desse mais uma batida, cairia os diamantes todos. E ele teria aquilo que ele almeja. Então, eu gosto, irmãos, de pegar essa imagem, eu gosto de me imaginar nessa linha do tempo, onde o Senhor, sabe, que é atemporal, está vendo todas as coisas, Ele está vendo o meu fim antes do início. E quando eu sou, então, assediada, atacada na minha mente para poder cair em ansiedade, eu gosto de pensar assim. Como eu falei para você, o tempo de espera não é um tempo confortável. Por quê? Porque você tem que lidar com as suas emoções. Você tem que, o tempo todo, trazer suas emoções cativa a você, ao seu espírito, que é o seu eu verdadeiro. Existem muitas coisas que você olha ao seu redor e você pensa assim, poxa, eu gostaria que isso tivesse diferente. Mas existem coisas, irmãos, que não dependem de você. Existem coisas que dependem de muitas outras coisas. Depende de pessoas, depende de fatores. Existem coisas que não dependem só de nós. E nós precisamos, com maturidade, nos submeter a um tempo de espera. Agora, a Bíblia está falando aqui que aqueles que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que não são precipitados, aqueles que não são ansiosos, esses renovam as suas forças. E irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Nós precisamos muito de força numa estação de espera. Quando você se percebe, quando você se vê numa estação onde o que você precisa fazer é esperar, você vai precisar de força. Por quê? Porque, como eu falei para você, é muito simples, é muito fácil nós sermos atacados em nos desviar ou pegar um atalho e nos perder no meio do caminho. Não é confortável esperar. Às vezes, quando nós estamos numa estação onde nós precisamos esperar, o que acontece ali? A gente acha, muitas vezes, que nós estamos perdendo, nós achamos, muitas vezes, que a nossa vida está parada, nós achamos, muitas vezes, que não tem nada acontecendo, nós achamos, muitas vezes, que está tudo estagnado. Mas, irmãos, nós precisamos entender que os que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles vão estar dentro dessa estação com suas forças renovadas e eles vão provar daquilo que Deus tem. Eles vão desfrutar daquilo que eles almejam. Amém? Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos esperar no Senhor. E eu quero deixar isso aqui muito bem claro para você, porque, e falar disso com bastante equilíbrio para a gente. Por quê? Porque eu estou falando de situações específicas, amém? Eu não estou falando de nós sentarmos na cadeira ou sentarmos na rede e ficar lá sem fazer nada. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que existem situações específicas na nossa vida, estações específicas na nossa vida, que o que a gente vai precisar fazer é aguardar, é esperar. É esperar o quê? Esperar o tempo certo, esperar uma sinalização clara do Senhor, esperar uma porta se abrir. E enquanto isso, o que eu faço? Enquanto isso, eu me preparo. Enquanto isso, eu me qualifico. Enquanto isso, eu busco no Senhor o que eu devo fazer nesse tempo, nesse período. Por quê, irmãos? Porque se eu e você nos deixarmos ficar ociosos na estação da espera, amém? Não dorme, não. Amém? Se eu e você ficarmos ociosos, nos deixar ficar ansiosos na estação da espera, sabe o que vai acontecer? Aquilo que eu falei para você. Satanás, ele vai identificar o nosso ponto de fraqueza. Ele vai identificar as sinalizações que nós damos a ele, porque ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. Como que ele sabe muito bem como te ataca? Porque eu e você damos a ele as sinalizações. Somos nós que damos sinais de fraqueza em áreas da nossa vida. Ele pega esses sinais de fraqueza e ele simplesmente usa contra a gente. Os sinais que nós mesmos damos a ele. Amém? Então, se ele perceber que nós estamos nos deixando ficar, estar ociosos nessa estação de espera, ou numa situação onde fugiu do seu controle, ou nem fugiu do seu controle, mas não está no seu controle, como eu falei, nem tudo depende de mim, de você. Se ele percebe que nós estamos ociosos, ele vai investir nisso. E aí, irmãos, é onde começam os pensamentos. Um monte de pensamento. Então, o que, que nós devemos fazer? Nós devemos, como eu gosto, eu amo essa palavra, nós devemos nos antecipar. Eu não posso, nós não podemos viver a nossa carreira cristã, a nossa vida cristã, irmãos, sem andarmos antecipadamente, sem nos antecipar. Como que eu me antecipo? Eu me antecipo orando ao Senhor. Eu me antecipo buscando ao Senhor as diretrizes para cada fase da minha vida, para cada estação da minha vida. Irmãos, Deus fala. Se eu perguntar, Ele fala. Se eu buscar, Ele vai falar, Ele vai. A Bíblia fala que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, se abre. Então, se eu busco, eu encontro. Se eu peço, eu recebo. E se eu bato, se abre para mim. Então, nós precisamos viver cada estação da nossa vida buscando a perfeita vontade de Deus para nós naquele tempo. E Deus, Ele vai começar a dar para a gente as diretrizes de como nós vamos nos comportar no período de espera. E uma das coisas que eu e você devemos fazer no período de espera é dar ações de graça. Sermos gratos. E aí você vai dar ações de graças pelo quê? Por aquilo que você já viveu. Você vai dar ações de graças por aquilo que você está vivendo. E você vai dar ações de graças por aquilo que você está às vésperas de viver. Porque você está aguardando, você está num tempo de espera, aguardando para viver coisas grandes no Senhor. Então você viva esse tempo dando ações de graças. O meu marido, ele fala muito isso, ele fala assim, que muitas vezes nós nos acostumamos tanto com determinadas coisas que nós nos esquecemos de como era a nossa vida há 2, 3 anos atrás. E deixamos de ser gratos pelas mínimas coisas. E quando ele fala sobre isso, ele dá um exemplo, e na verdade o Senhor ministrou isso ao coração dele quando nós estávamos num shopping, lá no Rio de Janeiro. Nós estávamos passeando naquele shopping e nós decidimos que íamos comer alguma coisa, aí fomos na praça de alimentação. Quando nós chegamos na praça de alimentação, irmão, estava um formigueiro. A praça de alimentação estava abarrotada de gente, estava lotada de gente. Nós morávamos ainda no Rio nessa época. E quando nós chegamos naquela praça de alimentação, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, nós olhamos aquela praça gigantesca, um mar de gente. Os restaurantes, nós fomos em alguns restaurantes, tentamos assim, em alguns lugares, fila de espera, não tinha lugar para sentar, uma coisa. O que, que nós fizemos? Descemos uma escada rolante e fomos para uma parte do shopping que tem em todos os shoppings, onde tem os restaurantes mais caros. Não é verdade? Tem a praça de alimentação, que é mais, né, popular, vamos dizer assim, E todo shopping tem um lugar mais reservado, a luz é mais fraquinha e tudo, são os restaurantes mais caros, aonde nós encontramos, né? Outro tipo de oferta. E aí nós olhamos bem e falamos assim, a mesma coisa? Eu é que não fico aqui, não vamos ficar aqui não. Vamos descer e vamos comer lá embaixo. E lá embaixo tinha, eu acho que uns 3 ou 4 restaurantes, dos 3 ou 4 tinha 2 que a gente gostava muito. Nós descemos e fomos comer lá. Não tinha fila, entramos e tudo mais. Na hora, depois que a gente sentou, pedimos a comida, ele começou a conversar comigo que na hora que a gente estava descendo a escada rolante, o Espírito Santo começou a tratar algumas coisas ao coração dele. O Espírito Santo falou para ele, olha para você há uns anos atrás, você não ia conseguir descer essa escada porque você não tinha dinheiro para poder pagar esse restaurante. Você ia ter que ficar lá na praça de alimentação. Comer um lanche, né, popular lá, um combozinho lá, não é verdade? Mas hoje você pode descer, você cresceu, prosperou e você está podendo descer as escadas para poder você comer num restaurante, né? Onde você não precisa enfrentar aquela fila e tudo mais, lá, 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 lá. E o Senhor começou a tratar com ele, seja grato. Seja grato por isso. Porque, às vezes, a gente não vê o nosso crescimento financeiro. Você vai crescendo, crescendo, aí você vai mudando os seus hábitos. Não é verdade? O teu padrão vai aumentando, porque quanto mais dinheiro, o padrão vai elevando, não é verdade? Teu padrão vai elevando, teu paladar vai mudando. Aquilo que para você era maravilhoso, já não fica tão maravilhoso assim mais. Amém, irmão? Você está aqui? E aí, o Senhor falou com ele fortemente no coração dele, seja grato. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Por que que eu estou te contando isso? Porque nesse tempo de espera, é um tempo onde eu e você podemos analisar nossa vida. É um tempo onde nós podemos olhar para a nossa vida e ver o nosso crescimento, ver o nosso avanço. Identificar a fase que nós estamos, identificar a maturidade, o nível de maturidade e fé que nós estamos, e sermos gratos e ponderar coisas. Sermos gratos ao Senhor, sabe? Olhar para a nossa vida há uns anos atrás e ver, poxa, por que que eu estou falando tudo isso para você, irmãos? Para que não saia murmuração da sua boca no tempo de espera. Na estação da espera. Por quê? Porque a estação da espera é uma estação difícil, irmãos. É uma estação onde, se nós não vigiarmos, nós murmuramos. E por isso que eu estou te falando, para que você aproveite essa estação, para poder você recordar coisas que você viveu no Senhor e recordar coisas que você alcançou há um tempo atrás. Você trazer a sua memória e você começar a dar ações de graças por isso. Para que você não dê espaço para a murmuração chegar. Porque senão, irmãos, nós olhamos nessa estação de espera, nós olhamos tudo com desgosto. Nós ficamos olhando as coisas com desgosto. Por quê? Como eu falei, vou repetir, porque a estação de espera não é uma estação confortável. Não é uma estação, esperar não é bom para a nossa alma, não é bom para a nossa carne. A carne, ela não gosta de esperar. A alma não gosta de esperar. Ninguém aqui fica feliz numa fila de banco. Ninguém aqui fica feliz numa fila de um fast food. Ninguém aqui fica feliz numa fila de um drive, irmãos. São os lugares propícios para a gente murmurar. É ou não é verdade? Você está lá cheio de fome, tudo fechou, aí, ufa, encontrei um drive aberto. Tem 560 carros na sua frente. Aí começa, será que vai sobrar hambúrguer para mim? Não é possível que vai acontecer igual da última vez. Quando chegar na minha vez, exatamente o hambúrguer que eu pedi, a pessoa vai olhar para mim e falar assim, esse acabou. Tem todos, menos esse. Aí a pessoa começa a murmurar. Aí você está lá na fila do banco. Fila do banco é o lugar que a gente faz amizade, é o lugar que a gente ri, que a gente tira, né, para se descontrair. Não, não é. É o lugar que muitas vezes, se nós não vigiarmos, a gente murmura. Por quê? Porque ninguém gosta de esperar. Aí você está com expectativa sobre algo. Aí uma pessoa chega para você e fala, olha, aquilo que você está querendo não vai sair agora. Você vai ter que esperar aí uns 2, 3 meses. Pronto, irmão, já é motivo para a gente ficar entristecido. Já é motivo para a gente ficar chateado. Já é motivo para a gente poder começar a murmurar. Você está comigo? Agora eu vou trazer aqui para a realidade da nossa igreja. Eu estava conversando com os meninos, né, do Ministério de Música mais cedo, quando nós chegamos, falando para eles a respeito de coisas que nós temos expectativa, de coisas que nós desejamos como igreja, mas que nós precisamos entender a estação que nós estamos. E se a gente não entende a estação que nós estamos, o que, que a gente faz? Nós damos ferramenta para o nosso inimigo trabalhar contra nós. Porque se eu não entendo a estação que a igreja está e eu fico descontente porque eu quero viver uma outra fase, eu quero viver outras coisas, até mesmo que eu já vivi em outra igreja, eu vou dar espaço para a tristeza. E quando eu dou espaço para a tristeza, eu automaticamente dou espaço também para quê? Para que as minhas forças, elas sejam enfraquecidas. Para que eu seja enfraquecida. Porque, irmão, sempre pensa assim, ó, tristeza é igual a falta de força. A tristeza, ela suga a nossa força. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a alegria do Senhor é a minha força, quando eu ando em tristeza, eu simplesmente vou ser abatida. Logo, logo. Logo, logo vou ser abatida quando eu me deixo estar afundada na tristeza. Então, como igreja local hoje, nós temos muitas limitações. Limitações que nós não gostaríamos de ter. Nós temos algumas dependências, dependências que nós não gostaríamos de ter. Porém, nós precisamos entender a estação que nós estamos. Se nós estamos, irmãos, fazendo tudo certo, se nós temos a convicção no nosso coração, que a gente está com o coração certo, na coisa certa, declarando a coisa certa, o que mais nós precisamos fazer? Esperar no Senhor. O que mais nós precisamos fazer? Aguardar no Senhor, sabendo que aquele que aguarda no Senhor renova as suas forças, sobe com asas como águias. Então, o que, que nós vamos fazer todas as vezes que nós virmos para cá nos reunir e nós olharmos o cenário e vermos que o cenário está como uma tempestade para nós? Nós vamos subir além, acima das nuvens, acima da tempestade. Nós não vamos ficar com aquilo que nós estamos vendo. Nós vamos subir e nós vamos acima das nuvens buscar do alto, porque a Bíblia fala para nós buscarmos e olharmos as coisas que são do alto. Então, nós vamos no alto, olhar para o alto, buscar no Senhor o quê? Força. Para quê? Para a gente poder resistir à tempestade, resistir àquilo que nós estamos vendo que não tem nos agradado ainda e confiar nele. Agora, o que a gente não pode, irmãos, é no momento de, na estação de espera, é roer a corda. Porque muitos roem a corda. E quando a gente roe a corda, irmão, sabe o que acontece? Nós aumentamos ainda mais o tempo de espera. Porque nós andamos, andamos, andamos. Aí você roe a corda. Quando você roe a corda, você puff, desfaz tudo o que você já fez. E aí a gente aumenta o tempo de espera. Vocês lembram de Israel? Que ficou 40 anos no deserto? Rodando no deserto? Eles levaram 40 anos para poder chegar num lugar que eles chegariam em 11 dias. Tem noção disso, irmãos? 11 dias. Bastava eles serem obedientes. Bastavam eles confiarem no Senhor, bastavam eles esperar no Senhor. Seguir as instruções do Senhor, porque o tempo de espera, guarda o que eu vou te falar, o tempo de espera é um tempo também de você estar com seu ouvido espiritual aguçado, para você pegar todas as instruções para a próxima fase, para o próximo nível. E aí, bastavam eles terem feito tudo isso. Em 11 dias, eles iam estar no lugar que Deus tinha para a vida deles. Então, quem foi que fez com que eles ficassem anos ali? Eles mesmos. Amém? Eu vou repetir o que eu falei para você ainda agora. O tempo de espera é um tempo de você e eu estarmos com nossos ouvidos espirituais aguçados para receber as instruções do Senhor para a próxima fase, para o próximo nível. Tem muita coisa, irmãos, que nós podemos fazer num período de espera. Na estação de esperar, esperar no Senhor. Olha, o que a gente está ouvindo hoje do Senhor é poderoso demais. Estamos aqui, está sendo gravado, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, os irmãos vão ouvir, mas ó, para você que está ouvindo aí, nós estamos aqui em 4 pessoas. Mas não é porque nós estamos aqui em 4 pessoas, Soraya, Luan, Caio e o vaso que vos fala, não é porque nós estamos aqui em 4 pessoas, Deus não está considerando a reunião dos santos. E não é porque nós estamos aqui em 4 pessoas, Ele não está falando coisas preciosas para nós. O tempo de espera, irmãos, existem muitas coisas que eu e você podemos fazer. Se eu e você tivermos seriedade com esse tempo, se eu e você identificarmos, opa, isso aqui vai além da minha alçada, eu não tenho controle disso, isso daqui eu não tenho o que fazer, eu preciso aguardar, eu preciso esperar. E nesse tempo, o que eu vou fazer? Eu não vou murmurar, eu não vou andar em descontentamento, eu não vou brigar com Deus, porque eu, igual criança birrenta, porque eu quero, porque quero, porque quero. Eu vou entender que esse tempo é um tempo onde eu vou crescer. Eu vou sair desse tempo mais maduro. Eu vou sair desse tempo forte, renovado. Porque a Bíblia me fala que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, eu vou estar renovando as minhas forças nesse tempo. Eu não vou me deixar esmurecer. Eu não vou ficar ocioso nesse tempo. Eu vou estar com os meus ouvidos espirituais aguçados para receber todas as instruções do Senhor nesse tempo. Me preparar para o porvir. Para aquilo que ele vai fazer. Porque, irmão, se você olhar para uma guerra, se você olhar para soldados, se você olhar para tropas de elite, existem departamentos, né, hoje, forças armadas, que eles estão treinando para uma guerra que pode nunca acontecer. Mas eles estão lá treinando. Eles estão lá, o exército está lá, a marinha americana, esses órgãos que você está percebendo que eu não entendo muito bem, não vou saber te dizer o nome de cada um, mas o exército, a marinha, os fuzileiros, a aeronáutica, eles estão lá. Tem os táticos, aqueles que estão dentro da que são os estrategistas e que estão estudando estratégias, que estão se habilitando. Tem aqueles que fazem parte mesmo do grupo que usa a força, os atiradores, e eles estão lá. Eles estão treinando, e para uma guerra que pode nunca acontecer. Mas e se acontecer? Pode nunca acontecer, mas e se acontecer? Eles estão prontos, preparados. Então, irmãos, eu e você estamos caminhando sempre para o sucesso. Isso a gente já sabe. Nós estamos caminhando para coisas grandes em Deus. Isso a gente também já sabe. Porque Deus não é Deus de nos deixar no mesmo lugar a vida inteira. Amém? A Bíblia fala sobre nós corrermos uma carreira. Quando a Bíblia fala sobre nós corrermos uma carreira, nós vemos o quê? Dinamismo nisso. Nós vemos que é dinâmica nisso. Então, eu e você estamos em busca de um alvo. Nós estamos caminhando para um alvo. E nessa caminhada, nós vamos estar sempre em constante crescimento. Então, eu já sei que o meu fim é muito melhor do que o meu início e é muito melhor do que o meio, do que o tempo que me separa do final. Eu sei que o meu fim é muito melhor do que o que eu já vivi e do que eu estou vivendo na caminhada, na trajetória até chegar lá. Então, eu e você, nós já sabemos que Deus tem coisas grandes para nós. Eu e você, nós já sabemos que Deus tem novidades para mim e para você. Amém, irmãos? Então, nós não estamos como aqueles que estão se preparando para algo que nunca pode acontecer. Nós já sabemos que grandes coisas irão acontecer na nossa vida. Amém? Então, o que, que nós devemos fazer? Devemos estar com nossos ouvidos espirituais aguçados. Porque a estação que eu estou vivendo hoje, meu irmão, deixa eu te falar. A estação que eu estou vivendo hoje, a forma como eu me comporto na estação que eu estou vivendo hoje, eu recebi as instruções na estação passada. Foi lá na estação passada que eu recebi instruções da estação de hoje. E eu estou colocando em prática hoje aquilo que eu recebi antigamente. Na estação passada. Então, na próxima estação, eu vou estar... Aquilo que eu vou viver, aquilo que eu vou empreender, as estratégias que eu vou precisar aplicar, Deus não vai me dar lá, vai me dar agora. Amém, irmãos? Então, é uma bênção esperar no Senhor. Amém? É uma bênção esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é, irmãos, peso, não é danoso, é uma bênção esperar no Senhor. Esperar no Senhor é sabedoria. Esperar no Senhor é segurança para a nossa vida, para mim e para você. Quando? Quando nós identificarmos que nós estamos passando por um processo onde nós devemos esperar. Nem tudo na nossa vida vai ser assim. Existem coisas na nossa vida que vão ser destravadas automaticamente. Existem coisas que nós vamos viver de uma forma acelerada. Mas existem outras coisas que nós vamos precisar esperar. Não tem jeito. E como que eu vou me comportar na estação da espera? Vai determinar como vai ser a minha próxima fase. Amém? Eu vou ler para a gente começar a concluir o Salmo 40. Eu separei ele aqui em três versões diferentes. Na atualizada, na NVI e na nova linguagem de hoje. Na João Ferreira de Almeida atualizada, o Salmo 41 diz assim, ó. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Na NVI... Ele diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Na NTLH, que é a linguagem de hoje, diz assim, esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e me ouviu. E ouviu o meu pedido de socorro. Eu gosto dessa aqui porque ele fala assim, ó. Esperei com paciência. Esperei com paciência. Amém? Eu gosto quando ele fala. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Sabe, irmãos, olha só. Esperei com paciência no Senhor. Paciência é uma virtude que está, sabe, em falta no mundo de hoje. Você concorda comigo? No mundo moderno, no mundo de hoje, a paciência, ela é uma virtude que, vou te falar uma coisa, está em falta. Porque a gente olha as pessoas, sabe, tão, irmãos, tão, como é que eu vou te falar? Corridos para lá, para cá. As pessoas sendo precipitadas demais, não é verdade? A gente olha as pessoas precipitadas, a gente olha as pessoas que não exercem a paciência que Deus já deu. Elas querem tudo para o dia seguinte. E nós, irmãos, nós devemos considerar a palavra de Deus. Devemos considerar a palavra de Deus para que a gente não venha cair em armadilhas, cair em ciladas. Amém? Eu quero ler com você o último texto aqui, a última referência. Abra comigo aí em Hebreus 10, por favor. Hebreus 10. Hebreus 10. Você está sendo abençoado? Amém? Glória a Deus. Eu também estou sendo muito abençoada. Hebreus 10, aqui no 35, ele fala assim, ó. Você encontrou? Vocês encontraram? Hebreus 10, 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, ele fala, olha só, gente, não abandone a confiança de vocês, porque ela tem recompensa. Aquele que confia no Senhor, ele é recompensado. Deus, irmãos, ele é sério naquilo que ele se propõe a fazer a meu e a seu respeito. Então, ele está dizendo, ó, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, existe recompensa na sua confiança. Confiança onde? Confiança no Senhor. Eu e você confiamos no Senhor, essa confiança exercida vai trazer para mim recompensa, vai trazer para mim galardão. E ele fala, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Uma vez, eu estava estudando uma matéria do Rema, com uma professora chamada Zuleika Matias, ela é uma bênção. E ela soltou uma frase no meio lá do estudo, que eu parei, voltei, anotei, e eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, ó, para todo cumprimento de promessa existe o tempo da espera. Para todo cumprimento de promessa existe o tempo da espera, existe o tempo da paciência mesmo. A gente olha para a palavra, quanto tempo foi que Abraão levou para ter o filho dele, irmãos? A gente olha para a palavra, quanto tempo foi que o dilúvio desceu depois que Deus anunciou o dilúvio para Noé? A gente olha para a palavra, quanto tempo levou para que Josué e Caleb entrassem, tomasse posse da terra prometida, depois de quando Deus falou para Moisés enviar eles, né, os espias, para espiar a terra. Quanto tempo levou para que eles tomassem posse daquela terra? E tantas outras situações na palavra que nós olhamos, tempos e mais tempos, onde as pessoas elas precisaram depositar a confiança delas no Senhor. E nós víamos no caso de Abraão, por exemplo, todas as vezes que Abraão ele estava entristecido ou ele estava ficando fraco, Deus ia lá e animava ele. Deus ia lá e falava para ele, sai aqui da sua tenda, olha para o céu, olha lá as estrelas, você está vendo as estrelas? Assim será a sua descendência. Desse mesmo jeito você consegue? Você consegue contar quantas estrelas tem no céu? Não, não consigo. Pois é, vai ser numeroso assim a sua descendência. Passava mais um tempo, estava lá Abraão, o tempo passava, Deus vinha animar ele, olha para a areia, está vendo como numerosa a areia, você consegue contar a areia? Também, vai ser assim sua descendência. Deus, irmãos, fala, Deus, ele sempre, quando nós estamos, sabe, com os nossos ouvidos espirituais aguçados nesse tempo, nesse período que é desconfortável para a alma, que é desconfortável para a nossa carne, Deus, ele vai sempre falar. Deus, ele vai sempre vir com uma palavra de ânimo. Para quê? Para que você não abandone a sua confiança. Para que você não desista no meio do caminho. Para que você não fique pelo meio do caminho. Amém? Então, nós estamos aqui, vou voltar a falar no contexto de igreja local. Nós estamos aqui, já vieram pessoas aqui, liberaram palavras sobre a gente. Disseram coisas que perceberam no Espírito. Ministros que tiveram aqui, olha, eu percebi no meu Espírito isso, isso e isso. Que culto maravilhoso foi quando o Samico teve aqui, irmãos. Eu não estava, eu estava dando aula, mas eu soube que foi um culto poderoso, que ele liberou coisas sobre a nossa igreja. Marta, quando esteve aqui, liberou coisas sobre a nossa igreja. Pastor Francisco da Lapa, quando esteve aqui ministrando uma aula demonstrativa, depois ele conversou com a gente e ele falou aquilo que ele percebeu assim que ele chegou aqui. E ele falou sobre coisas que nós viveríamos. E aí nós estamos nesse tempo aqui, viemos para cá, e aí a gente olha às vezes e a aparência pode nos entristecer se a gente deixar. Mas nós devemos o quê? Não abandonar a nossa confiança, porque ela tem grande galardão. Irmãos, em breve nós vamos estar num outro lugar, com uma igreja numerosa, e nós vamos, nós quatro, por exemplo, rir desse dia de hoje. Lembra aquele dia que estávamos só nós quatro? O caminhão do lixo passando, tentando atrapalhar a gente, o cachorro passando ali, fulano passando, dando tchau. Você lembra disso? Lembra daquele dia? E tantos outros irmãos que são fiéis, que não puderam estar aqui, mas são fiéis. Não puderam estar hoje, mas são fiéis. Hoje mesmo a gente estava em casa conversando e o Felipe falando para mim: olha, Michela, eu dou graças a Deus pelas pessoas que hoje estão com a gente. Porque são pessoas sensatas, são pessoas fiéis. Eu dou graças a Deus porque no nosso meio eu vejo isso, aquilo, outro. Ele começou a ver, a falar da qualidade de vocês, da qualidade das pessoas que estão com a gente hoje. Hoje isso na mesa lá de casa, a gente conversando. Sabe, irmãos, então, o que a gente precisa? Não abandonar nossa confiança como igreja e você individualmente acerca daquilo que Deus já tratou na tua vida, que você vai viver. Porque se há uma coisa que Deus é, entre muitas outras, é fiel. Ele é fiel, ele cumpre aquilo que ele diz. Aquilo que Deus fala, ele cumpre. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos não esmorecer. Nós precisamos compreender o tempo que nós estamos, a estação que nós estamos. Entender que existem coisas que fogem ao nosso controle, fogem daquilo que nós podemos fazer. E graças a Deus por isso. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, quando nós estamos numa condição de ter o controle das coisas, a gente faz besteira. Não é verdade? Muitas vezes a gente faz besteira. Então eu gosto sempre de ser dependente dele. Ainda quando ele me dá como é que eu vou te falar? Ainda quando eu percebo por dentro um ok de Deus para eu fazer da maneira como eu bem entender, como eu quiser fazer. Michela, isso daí é contigo. Do jeito que você fizer, por mim está tudo bem. Deus já falou assim contigo? Já falou comigo. Escolha sua. Independente do que você vai escolher, isso não vai me desagradar, não vai afetar em nada, mas ainda assim eu gosto de ser dependente dele. Tudo bem, pai. Então, ainda assim, o que que o senhor acha melhor? Você está comigo, irmãos? Então, o que nós precisamos fazer? Está sempre dependente dele, confiando nele. Amém? Para quê? Para que a gente não dê oportunidade para o nosso inimigo trazer desânimo para a nossa vida. Amém? Então você hoje vai identificar na sua vida, você vai identificar na sua vida coisas na sua vida que você vê que foge do seu controle, que você precisa aguardar, que você precisa esperar no Senhor. E como você vai fazer isso? Rendendo a Ele ações de graças. Como você vai fazer isso? Trazendo à sua memória a coisas que você já viveu. Sabe, irmãos, indo lá na salinha dos troféus e olhando lá os troféus para que aquilo possa trazer ânimo para você nesse período de espera, para que você não esmoreça. Para que você não venha abandonar a sua confiança, porque ela tem grande galardão, recompensa. Amém? E aí você seja perseverante nesse tempo, não arrede pé dali, não abra sua boca para murmurar, não abra sua boca para poder falar sobre a insatisfação. A insatisfação, ela pode vir, e ela vem mesmo, mas você não precisa dar som à insatisfação, você pode deixar ela contida, e ao invés de você dar som à insatisfação, você render ações de graças, você levantar as suas mãos e você falar: Pai, muito obrigada, porque eu não estou vivendo isso ainda, mas muito obrigada porque nada tem me faltado, muito obrigada porque eu tenho saúde, muito obrigada por todas as fases que eu já vivi, por tudo aquilo que eu já vivi, muito obrigada porque eu posso ver de onde você me tirou e onde eu estou hoje, e por causa disso eu posso ter expectativa que amanhã o meu futuro vai ser ainda mais glorioso do que o meu presente. Amém, irmãos? Fica de pé. Venha cá, os meninos, por favor, para a gente poder louvar o Senhor, cantar um louvor. Amém? Para a gente poder exaltar a Ele, engrandecer a Ele. Ora aí no seu lugar, debaixo dessa palavra que você recebeu, debaixo dessa palavra, amém, que o Senhor ministrou ao nosso coração essa noite. Ora no seu lugar, identifique aquilo que você vê, que você precisa aguardar, você precisa esperar, para que você possa então extrair do Senhor essa noite. Como você vai fazer isso? Como você vai se comportar dentro desse período? Amém? Aguce o seu ouvido espiritual para que você possa estar sensível na estação da espera, no tempo de espera. Que o tempo de espera seja um tempo que você aproveite bem. Seja um tempo bem aproveitado por você. Para que você possa então extrair desse tempo as direções que o Senhor vai te dar para a próxima fase. Que você possa aproveitar bem esse tempo, ser fortalecido nesse tempo, porque muitas vezes o tempo de espera é o tempo onde nós precisamos, irmãos, juntar força, porque a próxima fase vai exigir de nós empenho, vai exigir de nós mais força. A força que você está desempenhando nesse tempo de hoje não vai ser a mesma força para o próximo nível. Você vai precisar de uma força maior, você vai precisar de uma fé maior para você viver aquilo que você que está por vir, que você deseja viver. Mas então aproveite bem esse tempo para você colocar para dentro tudo aquilo que você precisa, o substrato que você precisa, o combustível que você precisa para viver o próximo nível, para viver a próxima fase. Aleluia, aleluia. Pai, nós te damos graças. Te damos graças por essa noite. Nós te damos graças pela sua palavra que foi ministrada. Pai, nós te damos graças, Pai, por esse alimento sólido dessa noite. Te damos graças, Pai, pelas instruções preciosas que o Senhor nos deu essa noite, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu creio, Pai, que o Senhor está nos preparando para uma fase que está próxima. Próxima, Pai. Eu creio, Pai, que próximo está um novo nível, uma nova fase. E por isso o Senhor tem nos despertado, por isso o Senhor tem nos ensinado tantas coisas, Pai, para que nós venhamos a nos antecipar, para entrar, Pai, habilitados nessa próxima fase, nesse próximo nível, como igreja, Pai. E que cada um de nós possamos, venhamos, Pai, a identificar na nossa vida individual aquilo que nós precisamos, Senhor, estar mais sóbrios, mais vigilantes, para que nada venha, Pai, ser um empecilho, um impedimento, para que nós venhamos, Senhor, como indivíduos, crescer naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu te dou louvor, eu te dou graças, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas.
Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado. Reloca aquilo que precisa ser relocado, Pai. Aquilo que precisa ser alterado, mudado na nossa vida, Pai. Tenha liberdade, Senhor, de fazer. Tenha liberdade de fazer segundo a sua vontade, Pai. Por mais desconfortável que seja para nós vivermos certas estações, determinadas estações, períodos da nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que seja feita não conforme a nossa vontade, mas conforme a sua vontade. Que a sua vontade, ela seja estabelecida na nossa vida, para que, Pai, nada daquilo que o Senhor sonhou para nós fique comprometido. Que não haja, Senhor, comprometimento, Pai. Que o nosso destino, nosso futuro, ele não seja comprometido por uma indisposição, Pai, de nos submeter às estações da nossa vida. Que o nosso futuro não seja comprometido, que os planos e os propósitos do Senhor na nossa vida, eles não sejam, Pai, comprometidos por conta de uma indisposição, Pai, de não querer nos submeter a estações desconfortáveis para nossa alma. Há estações onde, Pai, parece que está tudo parado, mas, Pai, nós cremos que não está. Nós cremos que está sendo construído. Assim como quando nós passamos por uma determinada área, onde existe uma placa que será levantado um grande edifício, e nós passamos por lá durante meses, e nada está lá. Em uma semana, de um dia para o outro, quando nós passamos, o prédio já está lá. Mas levou um tempo para que a fundação ela fosse muito bem feita, para que ele pudesse ser então edificado sobre uma fundação sólida, sobre uma estrutura forte. Assim, Pai, nós cremos que existem estações na nossa vida que é como esse exemplo, onde nós estamos nos enraizando no Senhor, na sua palavra, na sua vontade. É desconfortável, parece que nada está acontecendo, mas de repente o cenário muda. De repente as coisas mudam. De repente nós começamos a desfrutar do galardão de não ter abandonado a nossa confiança no Senhor. De repente nós desfrutamos, Pai, do galardão de ter esperado em Ti. Eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por essa palavra entrando, penetrando no nosso coração, Pai, e fazendo o efeito pelo qual o Senhor está designando ela, Pai. Obrigada, Senhor. Nós Te adoramos. Muito obrigada. Em nome de Jesus.